Olá, amigos, sejam bem-vindos. 12 horas dessa terça-feira, 6 de novembro. O Notícias Agrícolas agora vai falar um pouquinho de açúcar no mercado internacional e de etanol no mercado nacional. Vamos dar uma olhada de como está se preparando o país aí, sobretudo no que tange a preços, já com a entressafra aí batendo nas portas aí. Vamos lá, então. De Porto Alegre, Maurício Murucci, analista das safras e mercados, vai nos contar um pouquinho como estão essas tendências, então, como eu disse, chegando aí já essa entre-safra. Recentemente, o açúcar em Nova York sofreu uma resistência nos 14 centes libra peso e recuou aí, flutuando na faixa dos 13,15, 13,20 centes libra peso. E o etanol agora caindo um pouquinho mesmo, olhando já uma entressafra aí chegando. Significa que, portanto, o mercado começa a analisar que tem produto suficiente. Vamos ver então com o Maurício o que que ele acha e como a safra está analisando esses dois produtos aí. Maurício, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, Maurício.
Eu que agradeço o convite, Giovanni. Boa tarde a todos.
Então tá bom. Maurício, vamos começar então pelo açúcar aí, que andou esse ano no olho do furacão, né, Maurício? E depois que algumas notícias deram aí uma quebra em dois estados indianos na produção, também uma baixa na produção da Europa. Como também no Brasil, já olhando a safra seguinte, né? Ao mesmo tempo, as chuvas aí começaram a segurar um pouco a moagem, né? Isso aí, mas não segurou um pouco, não segurou tanto, né, Maurício? O açúcar cedeu abaixo dos 14, não rompeu os 14 centes de Nova York e agora está meio que numa certa inflexibilidade, né? Nem sobe muito, nem baixa muito, né, Maurício?
Houve uma sustentação na faixa de 13,15, né? Antes de uma queda efetiva até o patamar aí de 12,75 e 12,50, que são os dois pontos de ancoragem abaixo dessa faixa de 13,15. E na verdade, o mercado está encontrando uma sustentação aí frente a uma expectativa de acordo aí na guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que faz com que retorne um pouquinho da conta compradora e também aí da proximidade da entressafra no Brasil, tá? E que, de certa maneira, acaba reduzindo um pouquinho da oferta aí no mercado internacional, disponibilidade de oferta. E nesse meio tempo temos a Índia aí com algumas informações aí discrepantes, né? Por um lado, o USDA indica que vai ter uma safra de 35,9 milhões de toneladas, praticamente 36. E por outro lado, a ISMA, né, que é uma organização lá
Da
das
própria ainda.
entidades, exatamente, que é uma entidade representativa de classe dos produtores lá, dizem que não vai ser perto de 36, vai cair da faixa de 34 para 32, 33. Né? Lembrando que o USDA antecipou aí os dados que seriam publicados agora no final de novembro, né? No relatório semestral. Então, o adido do USDA dá uma palhinha aí e já indicou que o USDA tem a visão, sim, de 36. Mas os produtores lá têm 32. Eles estão dizendo que tem uma infestação de larvas lá. Só que a nossa visão, como essa infestação está muito no início, né? No início da safra, tem muita coisa para acontecer daqui até o final da safra. Então, certamente, como eles detectaram assim, essas pessoas, não vão deixar essas larvas assim, sem fazer nada, sem combater, né? Então, vai haver um combate a essa sensação, e nós acreditamos que essa expectativa de quebra de 9 a 10%, talvez até o final da safra não se concretize.
Perfeito, perfeito. Então, naturalmente, isso com esses dois fatores, né, Maurício? Tanto o USDA de um lado quanto o ISMA de outro, acaba também ajudando um pouco nessa inflexibilização aí do preço, né, Maurício?
Exatamente, está nesse patamar assim, ó. O pessoal não sabe no que aposta, se aposta na queda ou se aposta na baixa.
É verdade. Agora, Maurício, a gente também está olhando aqui esse final de safra no Brasil, as chuvas, né? Quer dizer, as chuvas ajudaram também a tirar um pouco, dar um pouco de sustentação, né? Quer ver, junto com o fim da safra, tira um pouco aí de. Um pouco, diminui um pouco a oferta, que já não era, que já de certa maneira havia sido precificada. Mas o mercado sempre aproveita para especular um pouquinho, né, Maurício? No entanto, a gente está olhando, né, Maurício, que mesmo com as chuvas aí chegando, aumentando, já também não vai ter mais cana para moer. Então, o fator chuva também já deve estar saindo de cena já, né, Maurício?
É, nós estamos exatamente no break-even aí da precificação do risco climático na SAS.
Uhum.
Até o momento, até a semana passada e essa semana, esses volumes fortes de chuva ainda impactam na oferta.
Uhum.
Tá? Tem algumas poucas usinas ainda terminando o processo de colheita. E as chuvas nessa semana aí estão fortes aí pro centro-sul, né?
Uhum.
Norte de São Paulo, sul de Goiás, oeste de Mato Grosso do Sul aí, 135 volumes esperados no acumulado dessa semana.
Uhum.
Aí centro de São Paulo, perto do norte do Paraná, né? Sul de São Paulo, 105 milímetros.
Uhum.
Isso é muito forte. Só que tá, até esse momento dá para apostar um pouquinho ainda numa sustentação de preços e até alto. O problema é que as chuvas, a partir daqui uma semana ou duas, elas já vão ter outra leitura. Ou seja, foi como você falou, não vai ter mais cana, todo mundo parou. E aí o pessoal vai começar a olhar essa chuva com o intuito de recuperação da próxima safra.
Uhum.
Isso é uma coisa ali que até eu já vi aí nas notícias agrícolas, aí uns dois meses atrás, que nós também temos essa leitura, de que esse verão, no centro-sul, tende a ser mais chuvoso que a média.
Uhum.
E isso vai proporcionar aí uma recuperação na próxima temporada, né?
Uhum.
Chuvas muito intensas.
Uhum.
Se eu não me engano, foi o Departamento de Climatologia, uma entrevista tua até com o pessoal da Esalq, do Climatologia da Esalq, que tinha dado essa indicação, né?
Uhum, pode ser, pode ser. A gente...
É...
Foi eu ou talvez o Alex Horta, que sempre conversa com o INPE também, talvez tenha falado
isso,
alguma coisa
isso.
Nesse sentido. Mas foi bem lembrado, Maurício. Isso daí, isso daí ajuda a dar um pouco de sustentação para março também, para março, para a tela de março, né?
É, aí vai ter dezembro, janeiro e fevereiro, queda. E efetivamente essa leitura está se confirmando. Esse verão aí... Em outubro já começou a chover forte, em novembro acabei de falar que já tem indicação de chuva mais forte ainda que em outubro, né? E aí isso vai começar a pressionar os preços, tanto é que o hidratado, a perspectiva de preço futuro do hidratado, que há um mês e meio, dois meses e meio atrás, estava em 2,35, hoje já está em 2,28, 2,25, aí lá para janeiro e fevereiro.
Uhum. Entendi.
Isso já reflete o mercado já não está tendo uma quebra tão grande aí, lá mais para frente.
Repete para nós, Maurício, como que o janeiro etanol aí, o hidratado, não?
Há um mês e meio atrás, há dois, a expectativa de preço para janeiro e fevereiro do hidratado estava 2,35, 2,33, tá? Isso um mês e meio, dois atrás. Hoje, esse cenário já não é mais 2,33, 2,35. É 2,28 a 2,25.
Perfeito.
Então já tem uma queda bem substancial aí que já... Essa mudança de preço já diz qual é o cenário que a gente vai ter lá na frente.
Engraçado, né, Maurício? Porque a gente tem, por um lado, a possibilidade então do mercado enxergando que o etanol não vai haver falta de produto, né? Por exemplo, mesmo que a gasolina continue subindo e, portanto, continuando forte o consumo do hidratado, né? E na outra ponta, o açúcar subindo um pouquinho, até por conta também que vai, né, a safra indiana ainda vai estar, não vai estar tão deslanchada, e o açúcar no Brasil vai estar praticamente zerado, né, Maurício?
É verdade.
Uhum.
Né? E lembrando também que o prêmio do etanol hidratado sobre o açúcar de Nova York, etanol hidratado do mercado físico aqui em São Paulo, né? Na entre safra, ele vai para aquele padrão de 30% a 40%, né?
Uhum.
E E aí isso impulsiona aí a formação de estoque e até a antecipação de moagem. Uhum. Nós estamos esperando uma antecipação aí, já em fevereiro, março, aí, vendo a antecipação forte de moagem, uhum, por conta dos prêmios, né? Por, uhum, conta dos prêmios do etanol hidratado.
40%? É que agora, se, 40%? É,
isso, o padrão é 30%, 40% a mais de remuneração, uhum, que é a venda do etanol hidratado aqui no Brasil, no mercado físico, em FIG sobre Nova York.
Para esses dois meses, janeiro e fevereiro também, Maurício?
Exatamente, uhum, que é o interfaça, né?
Uhum,
hoje, a título, uhum, de comparação, esses preços estão ali oscilando entre 16% a 20%, mais ou menos.
Uhum. Ou seja, é uma aposta, como você falou, é uma aposta firme de que esse etanol vai ajudar, vai fazer com que se antecipe a moagem, né, Maurício?
Ele antecipa porque a usina que não consegue carregar estoque, uhum, daqui até janeiro ou fevereiro, uhum, ela vai ter um clima chuvoso favorável para ver recuperar e ficar madura, e aí ela vai ter a possibilidade de antecipar a moagem para aproveitar prêmio alto de 30%, 40% aí lá janeiro, fevereiro.
Uhum, porque naturalmente essas chuvas agora vão ajudar um pouco essa cana que vai ser moída, já que havia sempre a preocupação, né, Maurício, de ser uma entressafra mais longa, uma entressafra sem matéria-prima, sem produto para vender e com matéria-prima de qualidade duvidosa, né, Maurício?
É verdade, mas aí como ela vai ser chuvosa...
Aham, exatamente.
A gente já tem uma inversão desse cenário. A gente, uhum, tem aí outubro, novembro e dezembro, uhum, para ter chuva bem intensa. Outubro já foi, agora novembro está começando, uhum, só falta dezembro.
Exato.
E aí o pessoal aí chega fevereiro, uhum, fevereiro e março, pega aquele prêmio de 30%, 40% com canavial já recuperado, já entra no mercado com tudo, e no etanol hidratado.
É verdade.
E aquelas perspectivas de preço futuro, que eu falei agora há pouco, refletem exatamente isso.
Uhum. Maurício, você deu uma palavrinha aqui sobre as tendências do etanol para no mercado físico, para janeiro, fevereiro, aí, né? E aí falou também dos prêmios. Qual é a sua expectativa para esses dois meses de janeiro e fevereiro, mais ou menos, aí, Maurício, em relação ao açúcar em Nova York? Quer dizer, você falou dos prêmios aí de etanol de 30%, 40% sobre açúcar. Como que você acha que vai dar o açúcar então, né, Maurício?
Olha, o açúcar teve uma recente recuperação aí que chegou ao máximo de 14,24, tá?
Uhum.
Nós não observamos esse padrão se repetir novamente.
Uhum.
Porque lá em janeiro, fevereiro, a Índia vai estar entrando, a Índia, a Indonésia, Filipinas, uhum, o pessoal lá da Ásia, vai estar com um volume forte de colheita, né? Porque a safra deles começa a se intensificar nesse período, né? Uhum. Começa em outubro, bem incipiente, novembro se fortalece um pouco, mais, uhum, um pouco, e aí o volume forte vem janeiro, fevereiro. Uhum. Isso aí vai bater forte em Nova York,
uhum,
que daí entra naquela nossa leitura. Nós não vemos uma quebra de 9% a 10%,
uhum,
por conta daquelas infestações de larvas, porque, uhum, elas vão ser combatidas.
Uhum.
Isso vai ser combatido e não vai ser... Né? Quem produz não vai deixar isso acontecer.
É claro. Uhum.
Né? E aí a gente não vê patamar de 14, muito menos de 15.
Uhum.
Nós vemos aí um ponto de equilíbrio na faixa dos 13.
Uhum.
Né? Talvez 12,80 e 12,50.
Uhum.
É isso que a gente está vendo aí. Ainda mais quando lá em janeiro e fevereiro já circularem no mercado as indicações de que o Brasil vai ter se recuperado aí,
uhum,
com as chuvas fortes aí que nós acabamos de falar, né?
Uhum. Por isso que esses prêmios aí que já estão sendo previstos de 30, 40 do etanol sobre açúcar é bem viável, né, Maurício?
Exatamente, uhum, exatamente.
Exato.
Tá, e lembrando que a gasolina ainda tem ainda um pouquinho alta, né?
Uhum, exato. Maurício, temos aí o que se tem ainda de açúcar no Brasil para se fixar, Maurício? Qual é a leitura de vocês aí?
A safra atual ali já foi totalmente já fixada.
Uhum.
A temporada 2019-20 já conta com um volume já fixado de 3 milhões de toneladas.
Né? 3 milhões.
3 milhões.
Uhum.
É o pessoal trabalhando lá para a safra que vem. Já.
Então não sobrou nada a ser fixado. Eles correram para fixar, porque havia um volume considerável até um mês e meio atrás, acima da média do que era o ano passado. Né? Eles, o mercado correu para acelerar, as trades saíram fixando aí?
Exatamente, porque o pessoal, como você falou, correu para fixar naquele momento, aí, uns 2, 3 semanas atrás, quando Nova York estava em 14, né? 14 com 20, 14 com 15, e o câmbio estava 13,70 ainda, né? E aí o pessoal aproveitou o preço de 14, acima de 14 em Nova York, aí para garantir o preço.
Exato, foi naquela subida daquele período onde saiu a notícia da larva lá na Índia, e mais a questão, mais a chegada mais forte da chuva aqui no Brasil, né, Maurício?
Exatamente. Só que daí o pessoal viu, vai continuar chovendo dentro de safra. A Índia vai combater isso aí, esses 14 não se sustentam no médio prazo.
Entendi.
Aí o pessoal fixou logo Nova York 14 para ver de fornecimento aí, né? Entrega.
Você acha que há alguma possibilidade, Maurício, já que essa visão que você tem de que a Índia vá combater essa larva e a queda e a quebra talvez não chegue a esses 9%, e que também vai estar, portanto, aí no uma safra, a safra mais forte entrando aí de toda aquela região da Ásia, e o açúcar podendo estar lá na faixa dos 12,80 ou 13 no máximo, você acha que vai haver uma corridinha para fixar aí nesses 13,20, 13,15 nos próximos dias, Maurício?
Talvez, quando se assimile mais, ainda mais o mercado, quando chegar essas notícias...
Quando ficar mais claro, provavelmente, né, Maurício?
Exatamente. Apesar de já ter uma indicação clara por parte do USDA, né, de que não vai ter uma quebra tão forte com os números mais recentes.
Entendi. É. E, Maurício, para concluir, você examina de uma maneira geral as expectativas para a safra 18/19/20, e aí a gente combina, então, naturalmente, com a safra 18/19 que está ocorrendo lá na Ásia. Você acha que os números que já se conhecem para o mercado são mais ou menos viáveis em termos de produção em geral, Maurício?
Ah, com certeza. A gente não vai ter uma reversão muito grande nesse padrão. O Brasil vai conseguir ter uma oferta um pouquinho maior de açúcar. A gente teve 26, né? Talvez a gente vá para 28, 29. Dependendo das chuvas de novembro e dezembro, tem capacidade de ir para 30, né? E a Índia não vai reverter, esse padrão não vai sair de 35, 36 para 32. Eles vão se recuperar, aí vai ter esse padrão de superávit. Né? Nós não estamos acreditando ainda num déficit, pelo menos na safra que vem. Talvez na outra, sim. Mas não por enquanto agora. Né? Lembrando que o Brasil, quando ele tem a opção de fixar açúcar, né, num preço bom, ele vai para açúcar, né? Ele deixa um pouquinho de etanol hidratado de lado.
Perfeito. E aí, Maurício, portanto, então, há que se colocar algum pano quente nas notícias de que o mundo vai ter um déficit de açúcar, como algumas análises no Brasil foram divulgadas aí recentemente, ou seja, praticamente num hiato de 2, 3 semanas, o que seria déficit, o que seria superávit virou déficit, né, Maurício?
É verdade. A nossa leitura é que até a safra internacional, o final da safra internacional passada, que terminou em outubro, né, a gente tinha um superávit de 10 milhões de toneladas, e a anterior também tinha 10 milhões de toneladas. Né? Então, a gente não se reveste um superávit nessa proporção de uma temporada para outra. Pela demanda, ainda 2 temporadas para ser revertido. E quando a gente pega assim, a Europa, claro, realmente a Europa teve uma quebra. O Brasil teve uma quebra, mas a próxima temporada do Brasil vai ter uma recuperação e que vai ser contabilizada na 18/19 internacional. Então, e aí a única dúvida é a Índia, que nós entendemos que ela vai combater as larvas e não vai ter uma quebra de 10%.
Verdade.
Mas isso precisa ser confirmado. Mas mesmo a quebra de 10% na Índia, se confirmada, ela não vai deixar negativo o quadro de balanço de oferta e demanda internacional. Né?
É, bem lembrado, porque ainda assim, é como você falou, há um estoque de passagem muito alto de uma safra para outra, né, Maurício?
É, 18 milhões de toneladas só por conta da Índia, né, os estoques.
Exatamente. Maravilha, então, Maurício. É, meu caro, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Aí, tivemos uma breve visão aí de como você projeta o açúcar e o etanol nos próximos tempos, mais ou menos alinhado com o que o Notícias Agrícolas também acredita. Maurício, tenha uma ótima semana para você. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço muito o convite, é sempre ótimo participar do programa de vocês aí. Okay. Ótima semana para todo mundo aí.
Obrigado, até outro dia.
Grande.
Então, vimos aí que tem alguma possibilidade do açúcar se manter nos próximos tempos, mas deverá cair um pouco mais aí, até abaixo dos 13 ou 13 centos de libra-peso em Nova York aí ao longo da entre-safra, né, janeiro e fevereiro, e mais ainda o etanol caindo mais ainda por conta de uma expectativa que o mercado tem de estoque suficiente para uma entre-safra, né? Portanto, aí é um mercado que foi mudado naturalmente com algumas expectativas em relação à Índia, que poderia haver uma queda por conta de uma infestação de praga, mas que não deve ser tanto, segundo a análise das safras de mercado. A chuva no Brasil, que atrapalhou um pouquinho, ainda está fixando um pouco, prefixando os preços agora, mas deverá também já não influenciar tanto, porque daqui a pouco não vai ter cana. No entanto, melhora a expectativa para a safra seguinte, né? E faz com que muita gente consiga antecipar a moagem aí para aproveitar o etanol hidratado no mercado. A notícia da Agrícolas, olhando então essa situação da açúcar e energia nos seus dois principais produtos, açúcar e etanol. Fique com a gente, voltamos logo mais. Até já, muito obrigado.